Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 43. Novos reforços. Este ataque chegou à Bahia com as proporções de batalha perdida, pondo mais um solavanco no desequilíbrio geral, mais uma dúzia de boatos no turbilhonar das conjeturas, e o governo começou a agir com a presteza requerida pela situação. Reconhecida a ineficácia dos reforços recém-enviados, cuidou de formar uma nova divisão, arrebanhando os últimos batalhões dispersos pelos estados, capazes de mobilização rápida. E para pulsear de per crise, resolveu enviar para a base de operações um de seus membros, o secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt. Este seguiu em agosto para a Bahia, ao tempo que de todos os ângulos do país abalar novos lutadores. O movimento armado repentinamente se generalizava, assumindo a forma de um levantamento em massa. As tropas confluíam do extremo norte e do extremo sul, acrescidas dos corpos policiais de São Paulo, Pará e Amazonas. Nessa convergência para o seio da antiga metrópole, o paulista, forma delida do bandeirante aventuroso, o rirandense, cavaleiro bravo, e o curiboca nortista, resistente como poucos, índoles díspares, homens de opostos climas, contrastando nos usos e tendências, do mestiço escuro ao caboclo trigueiro e ao branco, ali se agremiavam sob o leme de uma aspiração uniforme. A antiga capital agasalhava-os no recinto de seus velhos luluartes, rodeando num mesmo afago carinhoso e ardente a imensa prole havia três séculos erradia. Depois de longamente dispersos os vassatores vatornos da raça volviam repentinamente ao ponto onde tinham partido, tendendo para um entrelaçamento belíssimo. A Bahia ataviara-se para os receber. Transfigurou aquele fluxo da campanha. Mártires que chegavam, combatentes que seguiam. E partida hábito apuáurea, revestiu a feição guerreira do passado. As inúteis fortalezas que se lhe intercalam, decaída seria a burguesa das casas, no alinhamento das ruas, por prontamente reparadas, cortadas as árvores que nasciam nas fendas das suas muralhas, ressurgiam à luz, recordando as quadras em que rugiam naquelas ameias as longas colubrinas de bronze. Nelas aquartelavam os contingentes recém-vindos. Um batalhão policial de São Paulo, com 458 praças e 21 oficiais, comandado pelo tenente-coronel Quinhelesbão dos Reis, os 29, 39, 37, 28, e quatro, dirigidos pelo coronel José César de Sampaio, tenentes-coronéis José da Cruz, Firmino Lopes Rego e Antônio Bernardo de Figueiredo e Major Frederico Mara, com efetivos sucessivos de 240 praças 27 oficiais, 250 praças e 40 oficier, 332 praças e 51 oficiais, 250 praças e 11 oficiais, além de 36 alferes adidos, e o 4 com 219 praças e 11 alferes que eram toda a oficialidade, não tendo nem capitães nem nentes. Por fim, dois corpos, o Regimento Policial do Pará, somando 640 combatentes, comandados pelo coronel José Soteiro de Menezes e um da Polícia do Amazonas, sob o comando do tenente Cândido José Mariano, com 328 soldados. Estes reforços, que montavam a 2.914 homens incluídos perto de 300 oficiais, foram repartidos em duas brigadas, a de linha ao mando do coronel Sampaios da Polícia, excluída de São Paulo, que seguira isolada na frente, sob o do coronel Soteiro, constituindo uma divisão que foi entregue ao general de brigada Carlos Eugênio de Andrade Guimarães. Todo o mês de agosto gastou-se em mobilizá-los. Chegavam destacadamente à Bahia, municiavam-se e embarcavam para Araqueimadas e dali para Monte Santo, onde deviam concentrar-se nos primeiros dias de setembro. Os batalhões de linha, além de desfalcados, como o indicam os números acima, reduzidos quase a duas companhias, vinham desprovidos de tudo, sem os mais simples apetrechos bélicos, à parte as espingardas velhas e o fardamento russo, que haviam servido na recente campanha federalista do Sul. Marechal Bittencourt, o Marechal Carlos Machado de Bittencourt, principal árbitro da situação, desenvolveu, então, atividade notável. Vinha de molde para todas as dificuldades do momento. Era um homem frio, eivado de um ceticismo tranquilo e inofensivo. Na sua simplicidade perfeitamente plebeia se amorteciam todas as instruções generosas. Militar às direitas seria capaz. E demonstrou, e mais tarde ondo tragicamente a vida, de se abalançar aos maiores riscos. Mais friamente, equilibradamente, encarrilhado nas linhas inextensíveis do dever. Não era um bravo e não era um pusilame. Ninguém podia compreendê-lo arrebatado num lance de heroísmo. Ninguém podia imaginá-lo subtraindo tortuosamente a uma conjuntura perigosa. Sem ser uma organização militar completa e inteiriça, afeiçoara-se todavia ao automatismo tico dessas máquinas de musco e nervos feitas para agirem mecanicamente à pressão inflexível das leis. Mas isto menos por educação disciplinar e sólida que por temperamento inerte, movendo-se passivo, comodamente endentado na entrosagem complexa das portarias e dos regulamentos. Fora disto era um nulo. Tinha o fetichismo das determinações escritas. Não as interpretava, não as criticava, cumpria-as. Boas ou péssimas, absurdas, extravagantes, anacrônicas, estúpidas ou úteis, fecundas, generosas e dignas, tornava-no proteiforme, espelhando-as. Bom ou detestável, extravagante ou generoso e digno. Estava escrito. Por isto, todas as vezes que os abalo-ticulhas baralhavam, se retraia cautelosamente ao ouvido. O Marechal Floriano Peixoto, profundo conhecedor dos homens do seu tempo. Nos períodos críticos de seu governo, em que a índole pessoal de Alepos ou adversários influía, deixou sempre, sistemamente, de parte. Não o chamou, não o afastou, não o prendeu. Era-lhe por igual desvalioso como adversário ou partidário. Sabia que o homem, cuja carreira se desatara numa linha reta, seca, inexpressiva e intorcível, não daria um passo a favor ou contra no travamento dos estados de sítio. A República fora-lhe acidente inesperado no fim da vida. Não amou nunca. Sabem-no quantos com ele lidaram. Foi-lhe sempre novidade irritante, não porque mudasse os destinos de um povo, senão porque alcoterava umas tantas ordenanças e uns tantos decretos, e umas tantas fórmulas, velhos preceitos que sabia de cor e salteado. Ao seguir para a Bahia, desenfluíra todos os entusiasmos. Quem deles ia bemirasse, buscando alentos de uma intuição feliz ou um traço varonil, sulcando a situação emocionante e grave que até lá o arrastava, tô preso, à esterilidade de uns conceitos triviais, longas frivolidades cruelmente enfadonhas, sui paradas de tropa, intermináveis minúcias sobre distribuição de gêneros e remontas de cavalhadas. Como se este mundo todo fosse uma imensa casa da ordem, e a história uma variante da escrituração dos sargentos. Saltou naquela capital, quando em sua plenitude o de fervor patriótico de todas as classes, e de algum modo o amorteceu. Manifestações ruidosas, versos flamívomos, oradores explosivos passaram-lhe por diante, estrondaram-lhe em torno, deflagraram-lhe aos ouvidos, num estrepitar de palmas e aplausos. Ouviu-os indiferente e contrafeito. Não sabia respondê-las, tinha a frase emperrada e pobre. Além disso, tudo quanto saia do passo ordinário da vida não o como desorientava-o, contrariava-o. Recém-vindos da luta, requerendo uma transferência ou uma licença, nada adiantavam-se, dispensando a formalidade de um atestado médio, lhe pusessem à vista apenas o rombo de um tiro de trabuco ou um gilvás sanguíneo ou o rosto cadavérico de esmaleitado. Eram coisas banais do ofício. Quadro lancinante certa vez essa insensibilidade lastimável calou profundamente. Foi numa visita a um dos hospitais. O quadro do amplo salão era impressionador. Imaginem-se dois extensos renques de leitos alvéolos, em todas atitudes, rígidos debaixo dos lençóis escorridos como mortalhas de bruços ou acaroados com os travesseiros em mudos paroxismos de dores, sentados ou acovados ou estorcendo-se em gemidos. 400 baleado. Cabeças envoltas às entiras sanguinolentas, braços partidos em tipóias, pernas encanadas, em talas, rigidamente estendidas, pés disformes pela inchação, atravessados de espinhos, peitos broqueados à bala ou sarjados à faca, todos os traumatismos e todas as misérias. A comitiva que encalçava o ministro. Autoridades estaduais e militares, jornalistas, homens de toda condição. Ali entrou silenciosamente tolhida de assombros. Começou a lúgubre visita. O marechal aproximava-se de um ou outro leito, lendo maquinalmente a papeleta pendida à essência e seguia. Mas teve que estacar um momento. Surgira-lhe em frente, emergindo dos cobertores, a face abatida de um velho, um cabo de esquadra, veterano de 35 anos de fileira. Uma vida batida a coice de armas desde os pântanos do Paraguai às caatingas de Canudos. E no rosto macilento do infeliz resplandecia um belo riso jovial e forte. Reconhecera o ministro do qual fora ordenança nos bons tempos de moço, em que o acompanhara na batalha, no atonanamento, nas longas marchas fatigantes. E dizia-o, agitado, voz sacudida e rouca, numa alegria dolorosíssima, num delírio de frases rudes e sinceras. Olhos refulgentes de alacridade e de febre, forçando por erguer-se, aduando o tronco esmirrado aos braços finos, entreaberta a camisa trialdão deixando ver véu, na vícula, a nódoa de uma cicatriz antiga, era empolgante a cena. Resfolegaram surdamente opressos todos os peitos. Empanaram-se todas as vistas de lágrimas. E o marechal Bittencourt prosseguiu, tranquilamente, continuando a leitura maquinal das papeletas. Endogil! Fortes emoções ou quadros lancinantes. Está fora do programa. Não o distraia. Era realmente o homem feito para aquela emergência. O governo não depararia quem melhor lhe transmitisse a ação, intacta, rompendo retilinhamente no tumulto da crise. Nesse abnegar-se a si próprio, abdicando todas as regalias da própria posição, fez-se, na lídima significação do termo, o quartel-mestre-general de uma campanha em que era chefe supremo um seu inferior hierárquico. É que um bom senso sólido, blindado da freza que o libertava de tafeter turbações, fizera que ele apanhasse, de um lance, as exigências reais da luta. Destas, compreendeu logo, a menos valiosa era, de certo, a acumulação de um maior número de combatentes no conflito. Estes, penetrando a região com vaglagrada, agravariam antes o estado dos companheiros, que pretendessem auxiliar, se lá fossem compartir as mesmas provações. Reduzir-lhes os recursos escassos no concorrerem à mesma penúria. O que era preciso combater a todo transe e vencer não era o jagunço, era o deserto. Fazia-se imprescindível dar à campanha o que ela ainda não tivera. Uma linha e uma base de operações terminava-se por onde devia começar-se. E foi essa empresa impulsionada com sucesso pelo ministro. Atraído durante toda a estadia na Bahia por sem número de questões de pormenores. Equipamento dos batalhões que chegavam e acomodações para as turmas incessantes de feridos. O seu espírito superpunha-lhe sempre aquele objetivo capital, condição preponderante, e talvez única, do sério problema a resolver. Vem fim, num destruir tenaz de numerosas dificuldades. Nos últimos dias de agosto organizara-se, afinal, definitivamente, um corpo regular de comboios atravessando continuamente os caminhos e ligando de modo efetivo, com breves intervalos de dias, o exército em operações a Monte Santo. Este resultado pressagiava o desenlace próximo da contenda. Porque desde o começo, revelam-no as expedições antecedentes, as causas do insucesso em grande preparte repousavam no insulamento em que cegamente se encravaram os expedicionários perdendo-se na região estéril, isolando-se diante do inimigo em espetaculosas diligências policiais, onde não havia rastrear-se os mínimos preceitos da estratégia. O marechal Bittencourt fez, pelo menos isto, transmudou um conflito enorme em campanha regular. A que até então se fizera traduzira-se num prodigalizar inútil a bravura, mas o heroísmo e a abnegação mais rara não a impulsionaram. Cristalizara num assédio platônico e dúbio, recortado de fuzilarias inúteis, em que se jogava nobre e estupidamente a vida. E este prolongar-se-ia indeterminado até que o arraial sinistro absorvesse, um a um, os que o acometiam. Em tal caso, a simples substituição dos que ali tombavam, 8 a 10 por dia, por outros, tornava-se um círculo vicioso crudelismo. Além disto, numerosos assaltantes eram um agravante. Circulariam todo o povoado, trancar-lhe-iam todas a saída, mas teriam, passados poucos dias, latentes em roda, as linhas do outro cerco intangível e formidável. O deserto recretado, das caatingas, pondo-os nas aperturas crescentes e inelutáveis da fome. Previu o marechal Bittencourt. Colaboradores prosaicos de mais um estrategista superior, atraído pela forma técnica e alta da questão, gizaria rasgos estupendos de tática e não a resolveria. Um lidador brilhante idearia novas arrancadas impetuosas, que esmagassem de vez a rebeldia e extenuar-se-ie, inútil, a marche-marche pelas caatingas. O marechal Bittencourt, indiferente o ito, impassível dentro da impaciência geral, organizava comboios e comprava moares. De feito, aquela campanha cruenta e, na verdade, dramática só tinha uma solução, e esta singularmente humorística. 1.000 burros mansos valiam na emergência por 10.000 heróis. A luta com todo o seu cojo de combates sangrentos descambava, deploravelmente prosaica, a um plano obscuro. Dispensava o heroísmo, desdenhava o gênio militar, excluía o arremesso das brigadas, e queria tropeiros e azêmalas. Esta maneira de viver implicava com o limo patriótico e dóia, feito um epigrama malévolo da história, mas era única. Era forçada a intrusão pouco lisonjeira de tais colaboradores em nossos destinos. O mais caluniado os animais e assentar, dominadoramente, as patas enloadas em cima de uma crise, e esmagá-la. Mas somente eles podiam deorar as operações à celeridade exigida pelas circunstâncias. Não é o caso que a guerra só podia delongar-se por mais meses no máximo. Mais 3 meses seriam, e não havia remover a conclusão inabalável. A derrota, o abandono de quanto se havia feito, a paralisação obrigada. Ia entrar em novembro, sobre aquela zona, o regime torrencial, e dele decorreriam consequências insanáveis. Nos leitos, até então secos, dos regatos, acachoariam rios de águas barrentas, e o vaza barris, entumecido de repente, transmudar-se-ia em um enorme e dilatada, rolando transbordante, intransponível, cortando todas as comunicações. Depois, com as caudais se extinguissem, rápidas. Porque o turbilhão das águas, derivando para o São Francisco e para o mar, se esgota com a mesma celeridade com que se forma, despontariam entraves mais graves. Sob a adustão dos dias ardentíssimos, cada banhado, cada lagoa efêmera, cada caldeirão encovado nas pedras, cada poça de água. É um laboratório infernal, destilando a febre que radia latente nos germens do impaludismo, profusamente disseminados nos ares, acendendo em número infinito de cada ponto em que bata a um raio de sol e descendo sobre as tropas, milhares de organismos em que as fadigas criavam receptividade mórbida funesta. Era preciso liquidar a pendência antes dessa quadra perigosa, dispondo as coisas para um sítio real e firme determinando a rendição imediata. E vencido o inimigo que podia ser vencido, recuar incontinente ante o inimigo invencível e eterno. A terra desolada e estéril. Mas para tal era indispensável garantir a subsistência do exército que, com os recentes reforços, montaria cerca de 8.000 homens. Conseguiu o ministro da guerra. De sorte que ao partir em começo de setembro, para Queimadas, estavam dispostos todos os elementos para desenlace próximo. Aguardavam-no concentradas em Monte Santo. As brigadas da divisão auxiliar seguiam, ainda que raros, os primeiros comboios regulares para Canudos. Em Canudos e Onaim ainda pude reanimar a expedição que até aquela data atravessara, presa aos flancos do arraial de 40 e tantos dias de direção perigosa e inútil. Definimo-la já, em breve diário, que não alongamos para evitar a mesmice dolorosa de episódios sucedendo-se sem variantes apreciáveis. Mesmo os tiroteios improvisos, violentos, instantâneos, em horas incertas, os mesmos armistícios enganadores, a mesma apatia recortada de alarmas, a mesma calma estranha e esmagadora, intermitentemente rota de descargas. Combates diários, ora mortíferos rareando as fileiras e desfalcando-as de oficiais prestimosos, ora rudosos e longos, mas à maneira dos recontros entre os mercenários na Idade Média. Esgotando-se num dispêndio de milhares de balas, sem um ferido, sem um escoriado sequer, de lado a lado. Por fim, a existência aleatória, a terços de rações, quando as havia, dividindo-se um boi por batalhão e 1 litro de farinha por esquadra. E como nos maus dias da favela, as empresas diárias em que se escalavam corpos para arrebanharem gado. Os comboios eram raros e incertos. Chegavam escassos, extraviando-se parte das cargas pelos caminhos. Diante dos expedicionários se levandou-vo como perigo único, a fome. Metidos nos casebres, ou nas tendas por detrás dos morros, ou colados às escarpas das trincheiras, pouco se temiam do jagunço. Os perigos consistiam em eslivos nas caçadas, que estes faziam, de incautos que se afastavam dos abrigos. As 2 torres da Igreja Nova lá estavam sobranceiras na altura, como 2 mutãs sinistros sobre o exército. E nada escapava à pontaria dos que as guarneciam e que não as abandonavam no maior fragor dos canhoneios. A travessia para a favela continuava, por isto, perigosa, tornando-se necessário estacionar uma guarda à margem do rio, no ponto em que ia dar o caminho, a fim de impedir que para lá seguissem soldados imprudentes. Naquele ponto recebiam o batismo de fogo os reforços que chegavam. A Brigada Girarda, 15 de agosto, reduzida a 892 praças e 56 oficiais, o Batalhão Paulista 23, com 424 praças e 21 oficiais, o 37 de Infantaria, que precedera a Divisão Auxiliar, com 205 praças e 16 oficiais, comandado pelo tenente-coronel Firmino Lopes Rego. Os rudes adversários deixavam-nos de ter em paz as últimas abas da montanha, timbrando em esfazer no último passo, embaixo, no alvéolo do rio, uma recepção retumbante de grande tiros, cortada invariavelmente de estrídulos assóvios terrivelmente irônicos. É que não os assustavam os novos antagonistas. Permaneciam na mesma atitude desafiadora e inamolgáveis, e pareciam disciplinar-se. Correspondiam-se de um a outro extremo do povoado, ao través do casario, a disparos combinados de bacamartes. Arrojavam-se mais ordenados e seguros nos assaltos. Recebiam, por sua vez, comboios, entrando pelos caminhos da várzea da Ema, sem que lhes capturasse a tropa assaltante, para não desguarnecer as posições ocupadas ou, consideração mais séria, evideladas perigosas. Porque pelas cercanias, derivando invisíveis pelas colinas do norte e dali para Canabrava e Cocoroba, circulando de longe os batalhões, rondavam rápidas colunas volantes de jagunços, das quais havia sinais ineludíveis. Não raro soldado inesperto, ao avultar sobre um cerro, baqueava atravessado por uma bala, que partia de fora do arraial, das linhas intangíveis daquele outro assédio abarcando a tropa. Os animais de montaria e tração eram muitas vezes espavoridos a tiro, nas pastagens que se alongavam pelas duas margens do rio, e em certo de agosto 20 muares da artilharia foram capturados, apesar de estarem sob a guarda de um batalhão aguerrido, o 5 de linha, sobre o qual se fez carga da importância da presa. Estes incidentes delatavam raro alento entre os rebeldes. Não lhes davam, entanto, tréguas os assaltantes. Os três Krupps que desde 19 de julho empaparcavam sobre a encosta, tendo no sopé a vanguarda do 25 sossobranceando a praças, batiam-nos noite e dia atendo em seus a custo debelados e arrunando inteiramente a igreja velha. De madeiramento já todo do exposto a ressaltar no telhado abatido e guimparte, e em cujo campanário não se compreendia que ainda se subisse à tarde o impávido sineiro, tangendo as notas consagradas da Ave Maria. O sino da igreja, como se não bastasse aquele bombardeio à queima-roupa, descera, a 23 de agosto, do alto da favela Wittort. Naquele dia fora ferido o general Barbosa, quando inspecionava a bateria do centro, próxima ao quartel-general Dom Coluna. De sorte que a vinda do monstruoso candava a oportunidade a revide imediato. Este realizou-se logo ao amanhecer do dia subsequente. E foi de fato formidando. A grimpeça detonou e fiu-se a arrebentar com estrondo o enorme scrapnel entre as paredes da igreja, e farelou lieto, derrubando os restos do campanário e fazendo astar pelos ares, revoluteando, estridulamento badalando, como se ainda vibrasse um alarma, o veno que chamava ao descer das tardes os combatentes para as rezas. Fuzilaria, mas, tirante este incidente, fora perdida a jornada. Quebrara-se uma peça do aparelho obturador do canhão fazendo-o emudecer para sempre. Caíram nas linhas de fogo 8 soldados, e uma fuzilaria fechada, estupenda, incomparável, entrou pela noite dentro até o amanhecer. Retou-se durante o dia, após ligeiro armistício, vitimando mais 4 soldados, que com 6 do 26, que aproveitando o tumulto desertaram, elevaram a 10 as perdas do dia. Continuou no dia 26 abatendo 5 praças, matando 4 no dia 27, 4 no dia 28, no dia 29, 4 soldados e um oficial, e assim por diante na mesma escala inflexível que exauria a tropa. As baixas, somando-se diariamente em parcelas pouco díspares, com os claros abertos em todas as fileiras pelos combates anteriores, tinham já, desde meados de agosto, imposto a reorganização das forças rarecentes. Na diminuição que tivera o número de brigadas, passando de 7 a 5, e no descair das graduações dos comandos, percebia-se, apesar dos reforços recém-vindos, o enfraquecimento da expedição. Dos 20 batalhões de infantaria que lá estavam, a parte os 5 regimentos de artilharia, os 5 da polícia baiana, uma bateria de tiro rápido e um esquadrão de cavalaria, 15 eram comandados capitães, e dos 2 brigadas por tenentes coronéis, não descendo das companhias aos sargentos por ser maior que o destes o número de alferes. Breve porém a situação mudaria. Canudos teria em torno, em algarismos rigorosamente exatos, 30 batalhões, excluídos os corpos de outras armas. Avançava pelos caminhos a divisão salvadora,